Olá, muito boa noite, bem-vindos ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da RUM Rádio Universitária do Minho. Esta terça-feira connosco, neste dia 19 de janeiro, mais de 2 semanas depois da tomada de posse dos novos órgãos sociais da Associação Académica da Universidade do Minho, temos connosco o Rui Oliveira, ele que é o presidente da Associação Académica, precisamente pelo segundo mandato consecutivo. Rui, muito boa noite, obrigada por estar mais uma vez connosco e antes de mais também votos de um excelente mandato, sabendo obviamente todos nós que este é um período difícil, é o segundo ano já consecutivo com muitos desafios pela frente para a própria Associação Académica. E Rui, tendo em conta a atualidade, não podia deixar de começar esta nossa entrevista por te perguntar, enquanto presidente da Associação Académica da Universidade do Minho, como é que olhas para as medidas que o Governo implementou para este novo confinamento geral, em que deixa de parte as escolas, todos os níveis de ensino, nomeadamente o ensino superior, e em que temos também muita gente na sociedade, muitas vozes diferentes, a sugerirem que esta era a altura de fechar, sobretudo, ensino secundário e ensino superior, para evitar mais deslocações de pessoas. Pergunto-te, Rui, que opinião é que tens sobre este momento que estamos a viver, sobre as medidas que têm sido tomadas e o que é que achas que deve ou não ser feito?
Olá, Elsa. Agradecer o convite para estar mais uma vez aqui no Campus Verbal e dizer que ou seja, este ano começa como da maneira que ninguém queria começar, ou seja, já o ano passado estes confinamentos alteraram muito aquilo que é o panorama e a atividade da Associação Académica e naturalmente aquilo que temos hoje também é uma nova alteração daquilo que nós gostávamos que fosse um ano mais corrente da Associação Académica. Ou seja, temos uma complicação, digamos assim, a alto nível daquilo que é o estado pandémico do país. Isso levou a muitas discussões, como tu tens dito, e eu acho que nós neste momento temos duas grandes posições e duas grandes visões para aquilo que pode ser a questão da educação. E eu acho que há dois grandes problemas, que é nós olhamos para dados distintos. Quando olhamos para aquilo que são dados da parte das universidades, vemos que as universidades têm conseguido controlar bastante bem aquilo que é a propagação do vírus dentro das suas próprias instalações, e isso tem a ver, estamos a falar diretamente do número de casos que as universidades têm apresentado. A reitoria da Universidade do Minho, confesso, não tenho aqui o dado à frente, mas 406 o total de infectados que já existiram em toda a comunidade académica, estamos a falar de mais de 20 mil pessoas na comunidade académica. E por outro lado, temos, e não hoje estava a ver a reportagem ao meio-dia e via que falávamos em que a principal faixa etária era entre os 18 e os 24 a ser afetados pela pandemia. Ou seja, temos aqui duas coisas complexas, que é, enquanto vemos que as universidades estão a responder de uma maneira positiva e que os dados são positivos dentro das universidades, ao mesmo tempo vemos os dados na sociedade em geral bastante complicados. E por isso é difícil tomar uma decisão com base nestas questões. Aquilo que tenho dito, e é importante perceber, é que nós temos defendido aquilo que os estudantes têm dito, que é aquilo que é fechar, há uma graduação daquilo que é fechar. E, ou seja, e nessa graduação há para mim ainda uma questão, e isso é uma das questões que nós temos que ver, é a questão, por exemplo, do ensino teórico. Há coisas que se calhar não precisam estar neste momento em aberto, e isso deve ser possível fechar. Mas depois temos a parte também da avaliação, que é a principal parte neste momento. E isto foi as coisas que o ano passado, e já no início deste ano, os alunos pronunciaram a dizer que era a última coisa que deveria ser afetada nesta lecionação. Isso, juntamente com as atividades práticas que têm que acontecer obrigatoriamente em laboratórios, ou seja, que não dá para acontecer a partir de casa. E essa é a nossa posição neste momento, ou seja, a fechar. Se não somos nós que temos dados, eu acho que nós também devemos ter um bocado de cautela neste sentido. Não somos nós que temos dados, e por isso, se o governo achar que devemos fechar para conter, nós teremos que aceitar essa decisão. Aquilo que eu tenho feito, e juntamente com os meus colegas de algumas das ciências académicas, é, percebendo estas restrições, dar sugestões, tanto às reitorias como para a tutela, sugestões de medidas que podem ser tomadas para minimizar o risco de contágios. E nisto estamos a falar de coisas como a questão dos espaços de estudos. Os alunos continuam a precisar de espaços para estudar, e por isso aumentar o número de espaços de estudos aumenta, ou melhor, diminui a concentração das pessoas, algumas lógicas e regras muito importantes no sentido de salas para as avaliações já com os nomes, para as pessoas saberem para onde é que se dirigem diretamente, para além de tudo isto que já tem sido feito da parte das regras sanitárias. Ou seja, há algumas sugestões que podem ajudar este combate e eu acho que essa é a parte. Ou seja, eu digo que é muito complicada a decisão porque temos dois dados muito dispares. Acho que se continuarmos a ter, ou seja, há aqui algumas coisas e a própria universidade e os próprios professores devem fazer essa avaliação, que é questões de aulas teóricas que não sejam, que não tenham que acontecer obrigatoriamente presencial, acho que isso já deveria estar a acontecer em digital. Agora, as outras partes das avaliações são realmente muito complexas, o ano passado tivemos imensos, foi notório disso, a avaliação é muito complexa a acontecer em digital e por isso é difícil ter uma posição nesse sentido. Eu acredito que o governo tenha a melhor intenção de fazer isso, a nós, e é isso que tenho tentado fazer, é a nós cabe-nos, digamos, encontrar uma série de soluções para minimizar os riscos que os nossos estudantes têm, mas se quem tem dados, os especialistas disserem, temos mesmo que fechar, então aí teremos que aceitar também a decisão, ou seja, estamos para colaborar para bem da saúde pública, acho que este momento é isto que a Associação Académica também tem a dizer, e estamos a colaborar dando o feedback daquilo que nós sabemos que é importante ter e manter aberto quando as regras ficam assim para garantir a segurança dos nossos estudantes.
Mas enquanto representantes dos estudantes de diferentes universidades do país, sentem que têm sido ouvidos?
Não, isso não. não, e é muito complicado essa questão. Aliás, este confinamento existiu e nós não fomos ouvidos nem para ver se a nossa posição era de manter aberto ou de fechar. E isso foi um problema, não é algo novo daquilo que já tem vindo a acontecer pela tutela. Nós continuamos digamos assim, a fazer-nos pronunciar, a reitoria, isso sim, ouviu e pediu-nos, digamos assim, aquilo que tinham sido os dados e nós chegámos a fazer um estudo sobre isso, ou seja, o que é que, do formulário que fizemos na altura, chegámos a partilhar novamente e a expor as nossas posições, mas não, a nível da tutela não fomos chamados para dar a opinião sobre aquilo que deveria acontecer ou não para as universidades.
Ao longo do último ano letivo e nesta gestão da pandemia por parte de toda a gente, incluindo obviamente os próprios professores que também têm aqui uma tarefa demasiado complicada e muitas vezes se calhar, como é que eu ia dizer, uma tarefa que é quase ingrata para eles também. Vocês neste novo ano letivo, já com uma adaptação a esta nova realidade, já com alguma experiência também daquilo que foi acontecendo no ano passado, têm-vos chegado muitas queixas de outros estudantes de diferentes cursos em que a atividade letiva ainda não está a decorrer dentro daquilo que seria desejável?
Nós estamos em fase pandémica e por isso naturalmente há limitações que nós não conseguimos ultrapassar facilmente, não é? E eu acho que essa é uma parte que nós todos percebemos, eu acho que todos nós temos feito um esforço enorme disso, não tenho dúvidas do esforço que a Academia tem feito, e mesmo acreditando nesse esforço, e como dizia, acho que há alguns resultados na parte da propagação do vírus dentro da universidade, isto não quer dizer, e eu há um bocado não disse isto, mas não quer dizer que não existam falhas, existem falhas, e é por isso que também estamos a tentar encontrá-las para que se minimizem essas questões, e pedimos a todos os estudantes que realmente que as tenham visto e que as vejam, que partilhem connosco, para que nós possamos partilhar com os órgãos de gestão aquilo que são esses problemas. Mas realmente, sim, há cursos que não estão no funcionamento normal e eu acho que nós todos percebemos porque é que não estão, não é? É muito complicado nesta fase os cursos terem voltado ao normal, porque há muitas limitações ainda. Já antes deste confinamento existiam muitas limitações e eu acho que está-se a fazer um esforço para minimizar aquilo que o ano passado também, francamente, acabou por ser muito prejudicial na parte das avaliações, que foram tremendamente complicadas de se gerir.
Rui, a tomada de posse foi há poucos dias, um discurso longo, obviamente reivindicativo, mas um discurso também mais preventivo naquilo que possa ser este novo mandato. Entre os desafios, quais é que identificas como essenciais e que esperas que possam ser cumpridos este ano, apesar de todas as dificuldades, constrangimentos e de tantas incertezas?
Um discurso muito mais longo que eu gostaria de fazer, confesso que o discurso foi bem mais longo que às vezes gostaria, mas como dizia lá, é um discurso em que se tem que fazer a apresentação do programa das festas, ou seja, e isso torna de longo, porque a atividade da associação académica é uma atividade longa nas suas diversas áreas de atuação. É difícil priorizar, e eu explico isto porque é que é difícil priorizar. É difícil priorizar porque, para cada uma das áreas, que quase são cada um dos departamentos que a associação académica tem objetivos, ou seja, eu não consigo dizer que vou só ter objetivos numa área porque não vou ter, porque todos os departamentos têm objetivos e têm um conjunto de coisas que querem atingir. E por isso há um conjunto enorme de objetivos comuns e que cada departamento tem a responsabilidade de produzir. Quando olhamos para aquilo que é a educação, e eu acho que este será um ano novamente muito marcado, a meu ver, em duas, três áreas: educação, social e na representação política, apesar de que, ou seja, associativismo, representação política e essa parte que vamos, digamos assim, da gestão e de ligação. Eu acho que vão marcar-se novamente, ou este ano será marcado novamente por esses três eixos. E na representação e na educação, acho que há aqui diversos problemas. Um tem a ver já com o que nós temos falado e vamos continuar a reivindicar bastante, que tem a ver com as comissões de curso, com a participação dos estudantes nos diversos órgãos de gestão. E estamos a falar comissões de curso, estamos a falar nos conselhos pedagógicos, estamos a falar nos estados académicos, no conselho geral, em que os problemas são diferentes entre aquilo que acontece no conselho geral, no senado académico, e depois o que acontece nos conselhos pedagógicos, e depois o que acontece nas comissões de curso, porque nas comissões de curso, por exemplo, o problema é existirem comissões de curso em muitos discursos, nos conselhos pedagógicos é muitas vezes participarem os alunos, no senado académico tem a ver, se calhar, com uma das coisas que se pode melhorar, e é isso que vamos tentar fazer, digamos assim, a articulação e a preparação entre os estudantes que estão no senado académico, ou seja, há diferentes problemas, e eu acho que essa é uma parte que nós temos que conseguir, digamos assim, agregar a reivindicação dos estudantes para melhor e mais eficientemente conseguirmos as nossas reivindicações. Eu acho que essa é uma parte importante do próximo ano. Outra parte importante tem a ver com a parte dos modelos letivos, os métodos educativos. Eu acho que tem-se feito, digamos assim, ou esta pandemia permitiu perceber que temos de realmente alterar os métodos educativos, já o disse isso muitas vezes. E isto quer dizer que nós temos que nos esforçar bastante em encontrar soluções mais eficazes, mais inovadoras para contactar e para comunicar com os nossos estudantes. Digamos assim, movimentos ou ações como aquelas que nós fomos vendo muitas vezes nas salas de aula virtuais, como as câmaras desligadas, são um sintoma daquilo que nós vemos muitas vezes, que é a falta de participação dos estudantes dentro da sala de aula. Porque a aula, se calhar, não se potencia isso, ou seja, nós temos que alterar muito este modelo de sala de aula que hoje vivemos. Depois dizia que a associação académica, além de tudo isto, e porque são sempre problemas que vamos falando, há aqui uma parte que vamos ter um grande enfoque, tem a ver com esta parte da participação dos estudantes também na vida da associação académica, na exposição dos problemas que nós falávamos, porque acho que é importante os estudantes sentirem que, quando têm um problema, sinto isto no geral da nossa sociedade. E por isso não é um problema que está, digamos assim, alheio à academia, que é quando têm um problema, raramente vão aos sítios certos expor o problema e fazer aquilo que está. E por isso vai haver, e acho que é uma das áreas de comunicação que nós iremos trabalhar mais ao longo dos próximos tempos, que é para os alunos perceber que quando têm um problema, a associação académica é uma parte fundamental da resposta, é uma parte do caminho para mais facilmente chegarmos à resposta. Haverá, naturalmente, ligação com os estudantes, estamos a falar de terceiro ciclo. E internacionais e aqueles que estão no núcleo da promoção e inclusão, ou seja, às vezes pessoas têm dificuldades físicas ou psicológicas, e esses também são estudantes que vão ter alguma atenção especial. Agora, no âmbito social, terá aquela parte de nossa ligação daquilo que tem sido projetos que nós assumimos, como o MinCOVID-19, que esperamos em breve ter novas novidades, projetos de voluntariado também têm ajudado na fase da pandemia, e depois diria que, assim por um último, nesta parte do associativismo, continuar esta ligação com os núcleos, secções e delegações, e aqui mais com os núcleos, que acompanham a parte letiva, que nós demos um passo muito grande no ano passado nesta articulação de alguns problemas, de reivindicações conjuntas, e eu acho que será um caminho a continuar para o próximo ano. Isto não quer dizer que vamos abdicar do desporto, da cultura, não quero dizer isso, está longe, ou desenvolvimento de carreiras, não está longe disso, estou a dizer é que acho que pelo andar de como isto tem acontecido, principalmente neste primeiro semestre do ano, parece-me que será uma resposta muito dada nestas áreas, e as outras, digamos assim, vão existir, mas não terão tanta importância, ou não terão tanta preponderância, porque neste momento, são outras as prioridades, principalmente por causa da pandemia. Ou seja, a pandemia está a afetar aquilo que é a atividade e dá espaço a que outras coisas tenham que dar resposta, e isso é importante, e eu acho que a Associação Académica deve ser capaz de fazer isso.
Rui, há pouco referias aqui a esta questão levantada muitas vezes pelo, e que é visível nos próprios estudantes, algum afastamento com os próprios professores, métodos de ensino pouco atrativos. Esta pandemia em que supostamente se está a aproveitar precisamente esta transposição para o digital, esta forma de conseguir gerir e trabalhar à distância, não está a ser devidamente aproveitada nas universidades. Podia ser aqui um ponto de acelerar mais estes processos, estas transformações que se exigem e que são necessárias precisamente para tornarem o próprio ensino mais apelativo nas universidades, não está a ser devidamente aproveitado?
Essa é uma pergunta difícil. Eu acho que podemos fazer mais, podemos sempre fazer mais. Acho que esta resposta até já vem como tardia, ou seja, já é antes da pandemia. Ou seja, já é antes da pandemia chegar, já vinha como tardia. Acho que já havia muitos sintomas dentro da vida da universidade que denotavam isso, a falta, digamos assim, de inovação em alguns métodos pedagógicos. Acho que nós demos um passo grande quando aconteceu a pandemia. Acho que isso não quer dizer, e considero que isso não quer dizer que chegámos a um patamar satisfatório. Longe disso, acho que temos que continuar a crescer. E eu acho que uma das partes fundamentais para dar resposta a isto tem a ver com as comissões de curso. Às vezes as pessoas perguntam porque é que temos batido muito nesta tecla das comissões de curso, e uma das principais respostas é esta, é que a melhoria dos métodos educativos está muito ligada àquilo que é a auscultação dos próprios estudantes dentro dos próprios cursos. E essa ferramenta existe e chama-se comissão de curso, que é onde os estudantes e professores se sentam para fazer a gestão do curso. E muitas poucas vezes estes órgãos são aproveitados para fazer essa parte de, além daquilo que é o processo administrativo, de algumas coisas que eles têm que fazer, fazer uma visão de futuro para o curso, uma visão crítica para o curso, e eu acho que isso é um processo que tem que obrigatoriamente acontecer, porque enquanto esse processo não acontecer, vamos estar a perder uma oportunidade enorme. Ou seja, hoje em dia já toda a gente sabe que na parte, digamos assim, industrial já ninguém só olha para aquilo que são necessidades, ou seja, para aquilo que está em falha. Hoje também se olha para aquilo que são oportunidades. E eu, olhando para as comissões de curso, não consigo olhar para uma coisa que é uma oportunidade clara de fazer crescer os cursos, de olhar, de auscultar, perceber o que é que temos de melhorar e que não seja utilizada. E por isso eu neste momento diria que é preciso fazer mais, e acho que as comissões de curso podem ter aqui uma resposta muito importante de ouvir os estudantes e ouvir os estudantes e criar, digamos assim, eu acho que isto é uma parte fundamental desta parte da auscultação, que é criar condições e espaço para realmente ouvir os estudantes. Ou seja, não podemos ir para uma comissão de curso e esperar que um estudante na primeira intervenção que faça vá ter uma intervenção, digamos assim, confortável a todos os níveis e partilhar tudo o que vem. É preciso criar esse ambiente, é preciso criar esse ambiente de partilha e não ser, digamos assim, um ambiente desconfortável para os estudantes partilhar as coisas. Ou seja, isso também tem a ver com os professores causarem esse ambiente, digamos assim, e potenciarem esse ambiente para que os estudantes se sintam à vontade a participar, a dar as suas expressões, digamos assim, com tudo o que vão sentindo no dia-a-dia dos cursos. Eu acho que isto é uma parte fundamental.
Rui, estamos a menos de 2 meses de eleições para o Conselho Geral da Universidade do Minho, ainda não há obviamente listas oficiais, mas já sabemos que há aqui a intenção pelo menos de 2 grupos distintos se candidatarem. Enquanto representante dos estudantes, mas também enquanto estudante da Universidade do Minho, pergunto-te quais são as características que consideras essenciais para reunir num Conselho Geral, que é obviamente um órgão fundamental para o funcionamento da Universidade, para a apresentação obviamente de todos os problemas, de visões e de tanto mais que se passa numa Universidade.
São 2 listas para os professores, e os professores é que devem decidir aquilo que têm a escolher. Aquilo que eu acho que é importante, os estudantes têm feito um trabalho importante no Conselho Geral, acho que, aliás, falo por causa própria, mas acho que temos feito um papel muito importante no Conselho Geral, sendo dos órgãos mais interventivos que existem no Conselho Geral neste momento, são os estudantes, nas reivindicações e nas preocupações que têm exposto lá no Conselho Geral, dos diversos problemas que a vida da Universidade tem, e por isso aquilo que eu diria que gostava de ver como presidente da Associação Académica em listas de professores que assumam e se sentem depois no Conselho Geral, é que sejam capazes também de compreender aquilo que são as dificuldades dos estudantes e de apoiar muitas das vezes essas dificuldades dos estudantes no âmbito do Conselho Geral.
Mais sensibilidade?
Não é mais sensibilidade, mas que exista sensibilidade. Ou seja, acho que é importante esta questão de qualquer que seja a lista ou qualquer que sejam os professores que se sentem no Conselho Geral, sejam capazes de perceber as dificuldades que os estudantes passam. E por isso acho que é uma parte fundamental de qualquer lista de professores, não é porque tem o maior número, digamos assim, dentro do Conselho Geral.
Rui, um dos temas que não sai de cima da mesa é precisamente a falta de camas no ensino superior. Olhando para o caso da Universidade do Minho, é um problema que continua por resolver. Esta pandemia veio atrasar ainda mais estes processos que já de si eram muito complicados e que se arrastavam no tempo.
Não sei se foi a pandemia que veio atrasar. Eu acho que os processos, não sei se há vontade política para resolver este processo. Acho que já comentei isto diversas vezes. Acho que o alojamento já se torna até frustrante em muitos temas falar sobre isto, porque eu acho que depois das soluções que já foram apresentadas muitas vezes, de Guimarães, de Braga, as de Guimarães com a Câmara Municipal a também tentar ajudar nesta resposta, e só tutela que digamos assim bloqueia essa resposta. Eu acho que já só posso caracterizar como frustrante aquilo que é a falta. Eu não consigo ter outra palavra, porque é isso mesmo, é falta de vontade política para resolver este problema.
Em que ponto é que estão estes processos? Olhando aqui para o caso de Braga, das residências universitárias em Braga, eu sei que também já falaste sobre isso, porque é um assunto também recente, aqui a possibilidade de uma nova residência universitária privada em Santa Tecla, nas imediações precisamente da residência da Universidade do Minho. Estes são sinais positivos também, mas que podem ao mesmo tempo bloquear aquilo que são as residências públicas que tinham sido faladas.
Sim, eu neste momento estou preocupado principalmente em respostas com residências no sentido público, no sentido de terem um preço acessível e controlado para aquilo que são os estudantes, e que sejam capazes de dar resposta também aos estudantes bolseiros, que uma residência privada nunca será, acho eu, essa parte da resposta. E nós temos que perceber que hoje em dia este problema já não vai só na ordem de mais camas. Já é, nós... 98 foi a data da última construção das residências, ou assinalada, digamos assim, de alterações, e há aqui questões que são problemáticas. A questão do alojamento, na altura, no Estado de Minho tinha menos 5 mil estudantes, ou seja, hoje, além disso tudo, do maior número de camas que é possível, preciso, também já estamos a falar muitas das vezes das condições que as próprias residências do Estado de Minho começam a apresentar e que começam a ser precisas, digamos assim, fazer alterações. E nisso há uma parte... Que eu acho que é importante a própria tutela rever o financiamento que dá, digamos assim, aos serviços de ação social, que é quem tem as residências, porque se um aluno for para o privado, terá um valor de 219 ou 249, 216 e 249, se for Guimarães e Braga, se for para o privado, enquanto as residências não chegam a 100 euros do valor que recebem pelo Estado, ou seja, e isto depois com este valor de financiamento do Serviço de Ação Social, acho que limita aquilo que são os investimentos que são precisos fazer neste momento nas próprias residências universitárias para aumentar a sua qualidade. E por isso acho que hoje falamos do aumento do número de camas e do aumento da qualidade. Nós lançamos isso na semana passada, uma resposta muito positiva que existiu em Guimarães, esperemos que o mais rápido possível exista em Braga, que tem a ver com o aumento da qualidade da internet e de algumas alterações que foram feitas para, digamos assim, as residências ficarem mais confortáveis ou com melhores, digamos assim, com melhores soluções para aquilo que são os estudantes. Esperemos que isso o mais rápido possível também se aplique em Braga.
Rui, do alojamento passamos para os transportes. Os transportes que foram um tema, diria quase central também, no período de pré-eleitoral e durante a campanha eleitoral também para os órgãos da Associação Académica da Universidade do Minho. Pergunto-te se já há desenvolvimentos naquilo que foram medidas por ti anunciadas inicialmente, propostas apresentadas aos estudantes, e falar aqui também um bocadinho sobre aquilo que será a transição digital dos próprios transportes.
Sim, nós já começamos a fazer ou a andar com algumas das questões que estão lá escritas, a parte de revisão de rotas. Uma das grandes, mas a principal alteração tem a ver com isso, com a transição digital dos transportes, até porque essa parte da transição digital dá-nos uma quantidade de dados importantíssima para nós conseguirmos melhor e otimizar mais aquilo que é a nossa linha de transportes, de vias e de tudo isso que é importante nós conseguirmos ter, ou seja, mesmo mais atualizadas. neste momento o maior problema tem a ver com essa parte da transição digital. A pandemia atrasou isto a um nível que nós não gostávamos que fosse o que se passou, e por isso nós neste momento temos um problema enorme. O contrato, digamos assim, com a empresa que está a desenvolver a aplicação devia ter terminado, digamos assim, o seu projeto em outubro. Estamos em janeiro e continuamos sem o conseguir fazer. Claro que temos aqui um problema entre mãos, estamos a tentar resolver o mais rápido possível, minimizar o mínimo possível, digamos assim, daquilo que nós já gostaríamos que fosse uma realidade, porque, e eu isto posso afirmar, digamos assim, com toda a certeza, ninguém quer mais a transição digital dos transportes que a direção da Associação Académica, que vai dar vantagens a todos os níveis para o nosso serviço, e por isso nós temos feito todos os esforços para conseguir fazê-lo. A comunidade académica pode ter a certeza disso, e esperamos que o mais rápido possível possamos ter esta parte de transição digital, que é fundamental até para a própria gestão dos transportes e para a otimização no modo que cada qualidade do que os próprios transportes oferecem.
Recordo os ouvintes da Rádio Universitária que estamos a entrevistar hoje Rui Oliveira, presidente da Associação Académica da Universidade do Minho, ele que tomou posse já para o segundo mandato consecutivo enquanto representante máximo dos estudantes da Academia Minhota. Rui, um assunto mais do que falado na academia e que se repete ano após ano, já sabes qual é, antes mesmo de eu referir, a sede da Associação Académica da Universidade do Minho. É desta? Em que ponto é que estamos deste processo? Há novidades ou não?
Nós posso dizer que hoje de manhã estive reunido com as pessoas que estão a avançar com o projeto. Haverá novidades muito em breve que nós esperemos apresentar. O projeto está realmente a avançar, a sede da Associação Académica esperemos que seja uma realidade o mais breve quanto possível, e eu disse isso na tomada de posse, espero ainda colocar a primeira pedra neste mandato, por isso há uma vontade muito grande desta direção de realmente dar um grande andamento a este processo e finalmente dar a solução para a parte da nova sede da Alminho.
O que é que está aqui a falhar sobretudo? Dinheiro?
Não, nós sabemos que nesse nível a Associação Académica tem um fundo que pode dar resposta a essa parte. Estamos a falar nesta fase, depois do ano passado ter sido um problema do espaço, ou seja, da localização. Isso foi ultrapassado no final do ano anterior, 2019, dezembro de 2019. Depois avançou-se com uma série de processos que são precisos fazer quando estamos a realizar um projeto para um edifício, que tem a ver com o levantamento das necessidades, com o levantamento também, e eu não tenho muitas características nessa parte técnica, mas levantamentos, digamos assim, de âmbito técnico para fazer os desenhos e os projetos. E neste momento, em janeiro, estamos já, digo eu, com um esboço muito, ou com eu não sei o nome técnico, por isso estou a tentar não dizer as neiras no âmbito da arquitetura, mas eu posso dizer que hoje já vi um desenho em que é bastante ilustrativo daquilo que é o projeto ou daquilo que é a ideia do projeto para a sede da Associação Académica, e isso é bastante positivo. E em breve esperemos, digamos assim, poder dar seguimento a esse projeto.
Com a dimensão e características que tinham sido inicialmente faladas?
Até ao momento, isso é uma parte do estudo que vai ter que avançar agora, e acho que vai agora avançar durante janeiro e fevereiro, mas até ao momento é isso com o que estamos a falar, ou seja, com a questão de albergar os grupos culturais, de albergar a parte, digamos assim, da direção e o ar académico. Quando me dizes a parte do que tinha sido inicialmente faladas, é como tu dizes, já se fala há tanto tempo que já é anterior a eu estar na universidade, por isso. Isto pode ter aqui uma ratoeira de ser valores que eu não conheça, mas com aquilo que eram os falados por mim e que eu tinha conhecimento e que sempre tiveram na parte das necessidades que nós escrevemos, sim, essa parte sim. Agora pode ter sido às vezes outros projetos e esse eu não conhecia,
Estava,
já eram
obviamente,
anteriores.
a referir-me ao protótipo mais recente conhecido. Rui, falamos aqui, obviamente, das dimensões mais importantes, numa universidade, na vida de um estudante, mas temos também aqui uma outra dimensão que não deixa de ser também, importante, marcante, e que, obviamente, que com a pandemia, altera um bocadinho aquilo que é o próprio espírito académico. Temos aqui atividades que obviamente já vão cair por terra, sem sombra de dúvidas, não vale a pena andarmos com rodeios. Se falarmos de atividades como, por exemplo, a Gata na Praia, que é uma atividade que decorre por período da Páscoa, digo eu, o presidente da Associação Académica já está em condições de dizer aos estudantes o que é que vai acontecer.
Sim, acho que o presidente da Associação Académica pode, neste momento, a menos que exista uma alteração muito radical daquilo que é a situação pandémica, que dificilmente a gata na praia irá acontecer no seu período habitual, ou seja, dificilmente irá acontecer em abril. Há uma série de atividades, e eu disse quando me candidatei, faremos todos os possíveis para fazer todas essas atividades, perceber se é possível adiar, fazendo outros timings, e isso é um processo que está a ser feito neste momento, para as diversas atividades que poderiam ser feitas neste início de mandato e que estão condicionadas pela pandemia. Estamos a ver se é possível transitá-las para uma fase mais para a frente, ou se não faz sentido e teremos de deixar cair. Mas sim, estamos a trabalhar nesse sentido de perceber, ou seja, se não é possível novas datas. Mas sabemos as limitações para que estas datas, que tipicamente são as datas destas atividades, que raramente vai ser possível realizar.
Ou seja, por exemplo, um enterro da gata, não seria de todo descabido se falássemos de um enterro da gata por altura da recepção ao calor?
Acho que não é totalmente descabido neste momento com a situação pandémica que temos, mas acho que é complicado, digamos assim, adiantar ou pôr expectativas até se calhar em fazer na recepção ao calouro, ou seja, temos de perceber aquilo que vai ser a realidade. Eu não quero adiantar essa parte, ou seja, estamos a prever vários cenários, estamos a colocar vários cenários em cima da mesa, mas eu não quero criar expectativas daquilo que pode ser ou não, até porque, por exemplo, o Enterro da Gata tem a parte dos finalistas, e isso são coisas que normalmente têm a ver com viagens também de pessoas e deslocações. Eu não quero dar previsões e expectativas que depois podem defraudar a nossa comunidade académica. E por isso, neste momento, diria que vamos aguardando, vamos percebendo, na altura em que limitem, temos de apresentar aquilo que são os nossos cenários, que é a altura da apresentação do plano de atividades de orçamento, apresentaremos os diversos cenários que temos em cima da mesa para que as pessoas, neste caso os estudantes, saibam o que é que está em processo na Associação Académica.
A Covid-19 trouxe desafios para todas as organizações, obviamente a própria Associação Académica da Universidade de Minho não é exceção. A direção como é que se tem adaptado e como é que está, obviamente que agora também até com a entrada de alguns novos elementos no corpo da direção, como é que tudo se tem estruturado no sentido de realizar as atividades que têm programadas e de acordo com aquilo que são também as condições em que estamos a viver? Há aqui muitos desafios, é difícil também esta gestão diária, porque estamos, muitas vezes estes podem ser pormenores que são desvalorizados pelo cidadão comum, que desconhece um bocadinho como é que é a dinâmica de uma associação académica, mas quando estamos a falar de uma associação, de uma direção que representa tantos estudantes, que têm tantas atividades programadas e que existe também muitas horas de dedicação, tudo isto muda de figura com a pandemia, apesar deste acreditar que vocês já estão mais preparados, obviamente, do que há um ano, é diferente e é difícil gerir este novo ano na mesma.
É muito difícil gerir. Tipicamente, há um período de adaptação daquilo que são os dirigentes novos que entram na vida da Associação Académica, e esse período, diria, de pelo menos 1 mês, 2 meses de adaptação, parece muito tempo, mas é como tu dizes, às vezes as pessoas não têm essa noção, mas a dinâmica da Associação Académica, eu estava a pegar há um bocado no índice que nós tínhamos feito para nos nortear para o plano de atividades e orçamento. E a Associação Académica tinha mais de 150 iniciativas, digamos assim, ou tópicos que queria desenvolver no seu plano de atividade e orçamento. Estamos a falar de uma quantidade enorme de trabalho e de iniciativas que são feitas. Ou seja, há um enorme, mesmo nível de procedimentos internos, da forma como comunicam, na forma como registram as suas coisas, nos próprios procedimentos contabilísticos. A Associação Académica tem imensas regras e tem imensos procedimentos para que realmente isto funcione como uma estrutura aliada. Quando temos pessoas que chegam e que temos ainda, que já é tipicamente difícil chegar à Associação Académica e entrar no ritmo destas atividades, de conhecer a estrutura, de conhecer todas essas partes, que já é tipicamente difícil, tornou-se ainda mais difícil fazer isso à distância. E neste momento há uma dificuldade que nós, e eu falo aqui neste caso da presidência, e quem tem a parte de gestão também dos recursos humanos, neste caso da direção, tem sido uma tarefa bastante árdua de conseguir manter toda a gente ao mesmo tempo ativa e conseguir manter todos os departamentos ativos e com, digamos assim, envolvimento em todos os processos. Há estratégias que temos adotado, a questão com os vice-presidentes, que são as pessoas coordenadoras das áreas, tentar, digamos assim, criar ali algum sistema de tutoria e acompanhar, mas tornou-se mais difícil do que aquilo que era antigamente, e antigamente já era difícil, por isso há aqui um processo novo e um desafio novo que surgiu à vida da Associação Académica e que não foi indiferente daquilo que são outras estruturas também tiveram de passar, e a Associação Académica não foi indiferente a isso, também teve que saber adaptar.
Rui, é sempre difícil falar do futuro, mas lembro-me também em dezembro que uma das propostas que tinham apresentado era precisamente trazer mais cultura para o interior da universidade, mais eventos culturais promovidos pela própria Associação Académica, que permitisse aos estudantes usufruir desta área tão importante na vida de todos nós. Sabemos, obviamente, que estamos a passar este período complicado, em que, obviamente, agora estamos a falar de um confinamento geral, mas num futuro próximo vamos retomar pelo menos alguma daquela que era a nossa vida há uns meses. Tem projetos de PEC que querem lançar quando já for possível um convívio mesmo cultural com regras apertadas, mas que permitem à mesma que a cultura se faça e que se assista à cultura?
Sim, como estavas a dizer, ou seja, e falámos isto no início do programa, neste momento é um momento complicadíssimo, ou seja, eu disse, há uma série de coisas que nós temos ido deixando de cair por priorizar outras, a questão da avaliação e das aulas práticas, é a prioridade de mantê-las abertas até que os especialistas digam não é possível manter aberto porque isto vai pôr em ruptura outras questões ou por bem da saúde pública precisamos de encerrar. Até lá há uma série de coisas que nós temos que abdicar e uma das coisas que temos que abdicar e que acho que é normal acontecer é parte dos eventos culturais que aconteceu nas universidades e não só culturais, mas os diversos tipos de eventos que aconteceu na vida das universidades. Para bem da continuação daquilo que é a atividade, digamos assim, eu vou resumi-la, que eu acho que é a última coisa que deve encerrar, as avaliações e a parte prática, quando digo prática, laboratorial, performativa. E nessa parte, nós temos feito a preparação para que nos dias em que, e esperemos que seja o mais breve quanto possível, que é nos dias em que voltemos a estar... ou voltemos a ter a possibilidade de realizar estes eventos, estas atividades nos campi, para que voltemos a regressar com isso. E uma dos programas que nós temos é o programa mensal no âmbito cultural, em que vamos promover mensalmente uma arte, ou seja, estamos a falar da música, ou da pintura, ou da escultura, de cinema, peço desculpa, vou-me esquecer certamente alguma, mas estou a enumerar aqui um conjunto de que é possível. E a ideia é que, se calhar, numa fase em que não vamos estar muito, digamos assim, limitados àquilo que é esta atuação, se calhar começar com estas exposições e com estas promoções de coisas que não afetam tanto a vida, digamos assim, ou os problemas sanitários. Estamos a falar de coisas que não afetem estar expostas, é que não prejudicam estar expostas e que conseguimos promover na mesma. Ou seja, esta adaptação também está pensada e está a ser preparada neste sentido, para que logo possamos voltar aos campi, digamos assim, com menos limitações, isto possa ser promovido dentro dos campi, e não só dentro dos campi, também no exterior, mas dentro dos campi será um dos principais focos. Nós queremos trazer arte para dentro dos campi, queremos trazer a promoção, digamos assim, cultural para dentro dos campi, contaremos com diversos parceiros e queremos contar com os diversos parceiros que existem em ambas as cidades, mas eu diria que neste momento estamos muito limitados, mas no dia em que voltemos a estar mais na normalidade, vai ser uma das coisas que queremos regressar com toda a força e que queremos que fosse uma das prioridades deste mandato, quando, digamos assim, neste semestre, ou neste tempo pós-limitação que estamos a viver agora.
Rui, uma das coisas que a Associação Académica começou a promover com mais regularidade foram debates online, promovidos sobre diferentes temas. Ainda hoje tivemos um debate relacionado com as eleições presidenciais. A realização destas iniciativas, mesmo que talvez poucas vezes ou muito participadas, não é? É difícil também muitas vezes entrar na vida dos estudantes dessa forma, é também um sinal da própria Associação Académica de que é necessário promover o debate, de que as universidades são precisamente espaços de debate, de discussão de ideias e em que os alunos devem participar com mais frequência.
Sim, o cargo da sociedade que nós criámos este ano é principalmente para isso, é para trazer temas da sociedade para a vida dos nossos estudantes, colocar em debate, fazer reflexões, promover a reflexão sobre esses temas, e promover conhecimento também sobre esses temas. E por isso, vamos ter uma programação muito intensa. Diria que já começámos agora com essa questão das presidenciais e tomámos posse há pouquíssimo tempo, tentámos logo possível dar este arranque nesta pasta, mas diria que fevereiro aguardam novidades que serão, acho eu, um mês muito, muito interessante, num mês tipicamente marcado, digamos assim, ou de trabalho sobre, ou de reflexão sobre o racismo. Acho que fevereiro será um mês que a Associação Académica dedicará-se principalmente sobre esse tema. Mas eu diria que vai ser a ideia manter isto ao longo de todo o ano, com temas que marquem a atualidade e trazer agentes políticos à vida da universidade, dar a sua opinião. Ou seja, nós não conseguimos fazê-lo, mas poderíamos ter neste momento, na discussão que estamos a colocar, ou seja, conseguir trazer especialistas que pudessem dar a opinião deles sobre como é que neste momento temos de estar a reagir, porque acho que nós temos este problema, que às vezes estamos a falar há um bocado sobre fechar, não fechar, mas acho que nós temos que. E aqui o Rui Oliveira, e não tanto no âmbito de presidente da Associação Académica, acho que temos de dar espaço a que as pessoas que realmente percebem dos assuntos e que estudaram e que estão preparados para falar sobre os assuntos o façam e que nós auscultemos sem estar sempre a criar barulho exagerado à volta disso. Claro que devemos desenvolver o nosso pensamento, a nossa reflexão, mas devemos também saber respeitar as decisões e depois, num âmbito, e era isso que estava a dizer, cooperar para, perante aquelas suas decisões, arranjarmos as melhores formas de, perante aquelas decisões que estão tomadas, nós ajudarmos a que elas tenham o mínimo de impacto, neste caso, pela pandemia que é, o mínimo de impacto na saúde de todos nós. E eu acho que é isso, ou seja, no âmbito do programa, eu diria que era isso que gostávamos de ver, era que as pessoas, e neste caso os estudantes, tivessem o maior contacto com temas que são da sociedade, temas que estão a ser em debate na sociedade. Vamos ter uma altura no final deste mandato, ou aproximar-se do final deste mandato, que tem a ver com as eleições autárquicas. Acho também uma boa altura para se refletir sobre visões para as cidades. A Associação Académica tem um projeto sobre isso, sobre que visões é que tem para produzir um documento ou uma linha de reivindicação daquilo que acha que as cidades deviam adotar para responder melhor às exigências dos estudantes. Estamos a fazer isso como um período de reflexão interessante. Eu acho que nessa altura, por exemplo, será muito interessante debater sobre esses temas, trazer os diversos candidatos, digamos assim, das diversas aulas, à discussão dentro da universidade para os próprios estudantes ouvirem e perceberem que futuro é que as cidades estão a preparar também para os seus estudantes. Ou seja, é esta a ideia deste cargo da sociedade, é dar uma visão alargada e trazer para o meio da discussão muitos dos temas que são da sociedade e muitos dos temas que são importantes hoje um jovem, digamos assim, ter conhecimento e saber o que é que se está a falar.
Rui, da cultura e sociedade passamos para o desporto. A Universidade do Minho, como já sabemos, não tem um curso de desporto, mas isso não invalida que seja uma universidade precisamente reconhecida por aquilo que é o seu mérito desportivo e dos seus estudantes. Nesta matéria há sempre aqui uma colaboração fortíssima da própria Associação Académica com os serviços de ação social. É um ano desafiante também para o desporto?
Eu acho que será um ano muito desafiante para o desporto universitário. Num ano de retoma da atividade desportiva, que esperemos que seja isso, um ano de retoma da atividade desportiva, já encontramos aqui imensas limitações. Começou uma época desportiva mais tarde do que nós queríamos, já está neste momento em pausa novamente, ou está em interregno novamente, o que quer dizer que vai ser muito complicado, diria eu, cumprir todo o calendário, digamos assim, de desporto universitário. E por isso nós somos os que mais apoiam a que isso exista, daremos todo o suporte possível para que realmente o desporto universitário, logo que possível, logo que existam as condições, como dizia há bocado, daquelas coisas que nós tivemos que ceder para continuar a ter outras coisas na universidade, logo que isso se torne possível, nós daremos todo o apoio para que o desporto universitário volte a ser uma regularidade. Naquilo que é o desporto informal e a promoção do desporto informal, o Chazum tem feito um trabalho muito interessante, a Associação Académica tenta sempre que possível também apoiar nessa ótica de promover o desporto informal, que as pessoas continuem a ter uma atividade física regular, continuem a terem hábitos de vida saudáveis e por isso será uma promoção muito, muito contínua também, digamos assim, ao longo deste ano e a aposta nos esportes, que é outra da parte que nós temos apostado desde o ano passado, e vamos continuar a fazê-lo agora durante este ano.
E pelo que percebi, no desporto adaptado também.
No desporto adaptado, nós estamos, já o ano passado entramos em contacto com a FADU, existe algum para perceber, ou seja, se isto poderia ser realmente uma realidade ou não, estamos a perceber, ou seja, se isto é possível fazer ou não, se existe pessoas realmente para fazer essa participação, e por isso é isso que estamos neste momento em conversas e a perceber se isto realmente é possível de se realizar ou não, ou seja, estamos a averiguar se conseguimos realizá-lo.
Isto a nível nacional, se falarmos de desporto universitário adaptado, é já uma realidade em algumas universidades do nosso país? Não.
Não tenho de todas, mas a nível da FADU não é uma realidade. Sei que a FADU já tentou por duas vezes, acho eu, tentar realizar e nunca teve, digamos assim, inscritos para fazer a sua participação, por isso. Não tem sido uma realidade na vida da FADU pela falta de inscrições que tem tido. Uhum. Mas eu estou a falar daquilo que tenho de conhecimento, ou seja, não foi uma área que nós explorámos com a FADU a fundo, é como estava a dizer, ou seja, uma área que está, e a Elsa está aqui a falar comigo, porque falámos um bocado do esboço neste momento que o plano de atividades da Associação Académica tem, e é uma área que está lá, digamos assim, assinalada e que está com isso, ou seja, como um esboço, porque estamos a perceber se realmente é uma coisa que se vai ser possível fazer, temos feito os esforços para que isso seja, mas não temos a certeza se vai ser ou não, e por isso é que ainda está com uma fase de esboço.
Rui, mesmo a fechar esta nossa conversa, obviamente que era importante que, enquanto Presidente da Associação Académica, deixasses também uma mensagem, que não tem de ser uma mensagem apenas para os estudantes da Universidade do Minho, para a própria comunidade académica no seu todo, mas eu diria até para a sociedade em geral, enquanto estudante universitário jovem e informado, atento àquilo que é a realidade que estamos a atravessar, que mensagem é que deixas para os ouvintes da Rádio Universitária perante todos estes desafios que temos e perante aquilo que são as regras impostas pelo Governo, perante aquilo que são os números diários desta pandemia, enquanto jovem, que mensagem é que deixarias para quem nos está a ouvir?
Estando a dias de... Vou dividir isto em duas partes. Estando a dias de uma eleição muito importante para a vida de todos os portugueses, a primeira mensagem que eu sou obrigado a deixar é naturalmente que as pessoas vão votar, que participem nestas votações, nestas eleições, que o façam com consciência, com conhecimento, isso é uma parte fundamental, e que percebam que isto é um momento também decisivo para a vida de todos e por isso que o façam com consciência. A segunda é que, naturalmente, e como disse no início do debate, todos nós temos dúvidas, acho que é um momento, disse-o isto, ou seja, naturalmente tenho dúvidas se esta é a posição mais certa, de mantermos as universidades abertas ou não. É normal, acho eu, neste momento todos temos dúvidas. Eu acho é que temos de cooperar, e é isso que eu tenho pelo menos tentado fazer como Presidente da Associação Académica, e como jovem também desta sociedade, que é cooperar, encontrar respostas e encontrar alternativas e encontrar maneiras de responder àquilo que são as limitações, não no sentido de daquilo que ouvimos ontem, não no sentido de excepcionalidades, mas no sentido de ajudar a aumentar a questão, digamos assim, dos distanciamentos, ou seja, de aumentar o conforto e a segurança, digamos assim, da saúde de todos nós. Ou seja, todos nós às vezes podemos pensar em propostas e comportamentos que podemos adotar para melhor nos salvaguardar. Eu acho que esta é uma parte fundamental que nós temos de conseguir fazer ao longo destes próximos dias e aqui a todos os estudantes. Ou seja, que é limitarmos ao máximo todos os nossos contactos, usarmos a máscara sempre, a questão de desinfecção das mãos, são coisas fundamentais. Quando vamos, e aqui no âmbito da comunidade académica, quando vamos para a universidade, ter a noção de promover o mínimo de ajuntamentos possíveis, promover todas estas regras que têm sido, digamos assim, debatidas, que nós sejamos, digamos assim, houve uma frase que soou muito no início da pandemia e que acho que nós agora temos ouvido pouco, que é todos nós somos agentes da saúde pública. Eu acho que esta é uma parte que temos de novamente vir a isso, ou seja, acho que foi um voto de confiança mantermos as universidades abertas e eu acho que nós estudantes temos que responder também novamente com um comportamento muito positivo de cumprimento das regras quando as regras não estão a ser cumpridas, quando as questões de ocupação, isso tudo é importante expor, é importante demonstrar. Continuo a dizer, todos os canais da Associação Académica estão disponíveis para receber estas falhas que existem para que realmente as possamos corrigir, mas o que peço a toda a comunidade académica é que realmente cumpram as regras, que tentem fazer com que haja o mínimo de riscos possíveis para a saúde pública e para a saúde de todos nós, e que fiquemos todos bem. Acho que esta é a última mensagem que tenho, é que realmente ficamos todos bem, e que a Associação Académica está aqui para aquilo que eles precisarem. Por isso, nos diversos órgãos, nas diversas redes sociais, nos diversos canais de comunicação, entre em contacto connosco, e aquilo que nós podemos ajudar, vamos certamente fazê-lo para promovermos uma academia melhor e para promovermos a saúde de todos, e ao mesmo tempo conseguir continuar com aquilo que são a atividade letiva no âmbito mais especialmente. E eu acho que essa é uma das preocupações que temos neste momento, na questão da avaliação e das aulas práticas. Acho que são os dois focos que nós devemos tentar aguentar naquilo que é possível. Quando deixar de ser possível, devemos saber respeitar, devemos cumprir mesmo todas as regras e seguir com as recomendações de quem realmente percebe de saúde, porque quem realmente percebe de saúde é que deve ser capaz de dizer essas recomendações.
Rui, muito obrigada. É o ponto final na entrevista do Campus Verbal desta terça-feira, hoje com o Rui Oliveira, presidente da Associação Académica, e ele que tomou posse para o segundo mandato enquanto presidente da AAUM. Já sabe, esta entrevista fica já de seguida disponível em podcast em rumo.pt. Nós estamos de volta com mais um convidado dentro de uma semana. Tenham uma boa noite.